Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Karen Sevla. Tudo bem com vocês, gente? Quanto tempo, né? A Karen some, mas ela aparece. É como eu digo para vocês, eu sempre que eu acho que é pertinente vir por aqui, né, pelo podcast, eu vou trazer episódios pra gente sempre. O meu intuito sempre é alugar um triplex aí na cabeça de vocês. Tem um amigo meu que ele fala, né? Ele sempre ouve os episódios. Antônio, beijo! Ele fala que eu, na verdade, eu não alugo triplex, não. É de 20 andares pra cima. Isso é uma delícia, porque é isso que eu quero, movimento. Quero movimentar a vida de vocês, sabe? A minha vida é movimento, vocês sabem, já me acompanharam. Tem episódios, eu não sei se estão disponíveis mais, sobre as mudanças que eu fiz, né, para 5 estados diferentes. E hoje eu me deparo, né, dentro do consultório com várias questões, várias pessoas sendo atendidas, e eu me deparo com uma nomenclatura que eu falei, gente, será? Vou trazer para a gente discutir, que é a crise dos 25 anos. Antigamente acho que era crise dos 30, crise dos 40, mas hoje a gente tem uma crise mais cedo, que é a crise dos 25. Antes da gente entrar nessa discussão, a gente precisa pensar. Quero dividir com vocês, né? A gente brincava muito sobre isso na minha graduação. Eu entrei na faculdade, não foi com 17 anos, como muita gente aí entra, né? Com 16, 17 anos hoje em dia. Eu entrei com 20. Por várias questões, eu já tinha tentado várias vezes, não sabia para onde eu queria ir. Para vocês terem uma noção, até zootecnia eu prestei de faculdade. E aí me decidi pela psicologia e aí, né, estou aqui como especialista em mentalidade e sempre apaixonada por essa profissão que eu escolhi. E aí, como eu entrei com 20, né? Me formei com 25. E no último ano da faculdade, a gente brincava muito que falava assim: o quinto ano não é nada, porque no quinto ano você tem faculdades que são 5 anos, né? Tem outras que são 4 anos. Mas no nosso caso, o quinto ano não é nada, porque você tá enlouquecido no último ano de universidade, porque você tem que entregar o seu TCC, você tem que entregar as matérias, é estágio, é aquele caos que quem faz universidade aí, quem já passou por esse processo, sabe qual é. E aí, a gente brincava e falava assim que o pior não é o quinto ano, o pior é o sexto ano, que é o sexto ano é o ano do desemprego. E aí eu vou dividir com vocês que eu acho que tem muita gente que já passou por isso, como foi a minha realidade. Então assim, a gente antes, gerações anteriores à minha, eu sou de 86, olha eu entregando a minha idade. Gerações anteriores, elas trabalharam cedo. Não é todo mundo, tá? Mas muita gente trabalhou muito cedo, né? Teve que ajudar. Eu, por exemplo, quando criança, tive que ajudar também. Minha mãe tinha barraca de feira. Inclusive, isso me rendeu um apelido lá atrás, quando eu odiava isso. Mas eu tinha que ajudar, não tinha como correr. Minha mãe tinha uma barraca de pastel. Meu apelido era Pastelzinho na escola, vai vendo. E minha mãe tinha lanchonete, tinha que ajudar também. Né? Não é um trabalho de ir pra roça capinar, mas era um trabalho que a gente tinha que ali ajudar dentro de casa. Então muita gente passou por isso. Hoje a gente ainda vê crianças que estão na rua, né, vendendo água, vendendo balinha. Aí a gente vai entrar numa questão que sim, isso é exploração infantil. Pode falar o que vocês quiserem, mas eu acredito que criança tem que passar por fases. Né, as fases delas terem a oportunidade de brincar, de conhecerem várias coisas. Karen, mas tem família que precisa disso. Eu entendo, compreendo várias questões, mas hoje a gente tem muitos acessos, muitas saídas, muitos formatos. Eu que trabalhei na área social, sei que existem caminhos para não ter que tirar a criança da escola para que ela vá ganhar dinheiro. Porque não sabe, a infância ela é algo, a adolescência ali ela é algo que não volta. Então, se a gente puder proteger as nossas crianças, façamos, não é mesmo? Então, assim, eu ajudava, mas não deixava de estudar, de poder sair com. Por exemplo, uma das coisas que foi pesado para mim, mas isso era uma. por N escolhas dos adultos, né? Eu, na minha adolescência, no comecinho ali da adolescência, eu não pude aproveitar muito. Porque eu tinha dois irmãos mais novos, meu irmão era um bebê e eu tinha que cuidar. Com 12 anos, eu queria sair, saía com eles. A cidade era pequena, não era cidade grande, perigosa. Então, só que minhas amigas, amigas, entre aspas, né? Elas falavam, a gente vai na sorveteria. Eu falava, vamos também. Aí elas falavam, não, você tá com um carrinho de bebê. Você tá com um carrinho de bebê, não dá pra você ir com a gente, não. Então, era esse tipo de coisa aí que eu passei. E que por causa do compromisso que eu tinha que ter, por causa de cuidar dos meus irmãos, é uma coisa que fica, né? Que gera um certo adoecimento quando a gente vai passando os dias. Ai, cara, isso não é nada. É sim, sabe? Então, assim, é óbvio que tem gente que passa... A gente não está numa competição de quem sofre mais. Isso é uma coisa que eu sempre digo pra todo mundo. Cada um vai passar por o seu sofrimento de uma determinada forma. Não existe o melhor ou o pior sofrimento. Cada um tem um tipo de sofrimento. É óbvio que a gente tem situações extremas aí a escravidão de crianças, né? Usando crianças aí nas minas de carvão. É os relatos aí que são extremos, né? Então, óbvio que a gente precisa considerar isso e que isso acontece. E ainda hoje, tá? Vamos, assim, viver numa bolha e falar, ó, mundo lindo e maravilhoso. Mas voltando, a gente precisa pensar sobre isso, né? Então, a galera que passou, né, que teve que ajudar a família, chega ali na fase adulta, que vai para quem estudou, ou até para quem não estudou, para quem vai completando ali os 18, 19 anos, começa o questionamento, né? O que vai ser da minha vida? Eu vou casar? Não vou? Eu preciso comprar a minha casa? Preciso ter o meu carro? Eu preciso ser alguém? Esse é o clássico, né? Como se a pessoa não fosse ninguém até então. Então, precisa ser alguém. Aqui nós vamos começar a falar da fase, o início da fase adulta. Só que o que acontece? Na minha época, ali, 18, 19, 20 anos, já não era, ainda era meio adolescente. 20 anos ali, ainda era adolescente. Hoje, existe uma discussão de que a adolescência, ela está indo até os 24, 23, 24 anos. Por N questões, porque, por exemplo, as pessoas avançaram, né? Os pais, eles tiveram mais acessos, então eles tentaram proporcionar coisas melhores para os filhos. Então, vem também um pouco menos de responsabilidades, como era antigamente. Então, essa adolescência, vamos colocar aí, que ela vem finalizando aos 24 anos, essa adolescência, ela passa por N questões, não sabe lidar com frustração, das mínimas até as máximas, por ter tido algum tipo de proteção ou de... Eu acho que a palavra é proteção mesmo, sabe? Do pai poder, o pai, a mãe poder dar a condição melhor para aquele filho poder estudar e tal. E dependendo da situação que ele vivencia, ele não tem um emocional calibrado, vamos pensar, para poder lidar com frustrações, com dificuldades da vida adulta, sabe? Por quê? Porque até então é tudo muito legal, os amigos, a gente sai, vai pra balada. Então a gente tem esse quê mais adolescente ali na faixa dos 20 anos. Tem muita gente que com 20 anos ainda mora com os pais, tem gente que não. A gente tem uma gama de possibilidades, né? De várias pessoas. Por exemplo, tem gente que... Esses dias eu conheci uma moça, esqueci o nome dela na rede social, que ela bem novinha saiu da Bahia, foi pra São Paulo pra tentar a vida, foi, começou a namorar, não deu certo, casou, né, foi morar junto, não deu certo, foi um caos, a gente pode discutir sobre isso em outro momento, mas ela hoje tá morando sozinha, tá trabalhando na área administrativa, ela tá ali, ralando, sabe, ela tá ali tentando. Ali a gente pode falar sobre construção de carreira, é um começo, porque uma coisa é você ter trabalho, uma coisa é você ganhar o dinheiro para você sobreviver, a outra coisa é você conseguir construir e pensar numa carreira para você seguir, né? E isso a gente com 20, 19, 20 anos, dificilmente isso passa, a não ser que você tenha desde da infância, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem exemplos na família ou que é de uma família que tem uma segurança financeira maior, aquela pessoa já tem meio que um caminho traçado ali, né? área administrativa, porque vai administrar a empresa da família, estudou em escola particular desde sempre, mas não quer dizer que quando essa pessoa chega nos 24, 25 anos, que também ali não é todo mundo que faz parte desse rolê aí de já tá com um caminho, né? Ah, não, você vai fazer administração porque a empresa da família precisa ser administrada. Isso aí é uma bolha também, né? A gente tem que considerar a realidade da maioria das pessoas que sim, quando chega ali nos 24, 25 anos, quando não tem filhos, ou quando tem filhos também, né? E fala, o que eu vou fazer? Vou ficar de emprego em emprego, ganhando um salário mínimo, ou eu vou tentar algo que eu possa crescer e evoluir? Tem muita gente que não para pensar nisso, porque tá na correria. Na correria, e aí eu vou te dizer, a correria ela não permite que você pense, tá? Que você use o seu cérebro. Então, por exemplo, você que tá aqui ouvindo esse podcast, você tem esse tempo, você tem esse costume, você já tem essa habilidade destravada, porque todo mundo tem esse tipo de habilidade para melhorar e evoluir. Mas a questão é que tem umas pessoas que estão travadas e outras não. Então você já tem essa habilidade porque você está ouvindo podcast. Esse podcast, porque você quer ouvir o que eu tenho para dizer. Se você está aqui até agora, você tem isso destravado e você tem essa vontade de evolução. Então, quando a gente vai falar da crise, né, dos 25, que é algo, vamos colocar aqui entre aspas, que vocês não estão me vendo, mas entre aspas, essa coisa da crise dos 25, é um pouco da hora do jovem, né? Por exemplo, aí era isso que eu até ia dividir com vocês. Eu ajudei a minha família, né, dentro do que precisava ser feito e tal, só que eu tomei uma decisão, falei, não, eu vou estudar, vou fazer faculdade, só que até eu fazer faculdade, eu trabalhei de babá um tempo, depois eu fui fazer o magistério, não sei se vocês lembram, olha eu, antiga, mas eu fiz magistério e fiz CEFAM, era uma época, uma faculdade, ó, era um curso que eles pagavam um salário mínimo por aluno para a gente poder concluir ali 2-3 anos do ensino médio e a gente se formava e podia ser professor. Eu acho que eu fui a última turma a viver isso, né? E aí, ou seja, eu tinha um salário mínimo e eu estudava, né? Então eu trabalhava no estágio, ajudando os professores, era uma outra situação, né? Depois eu saio de lá, fiz bicos, né, frila. Quem nunca fez um frila aí, né, pra ganhar um dinheirinho? De garçonete, em cozinhas, a gente vai vivendo. Já fiz faxina na casa de pessoas. Quando eu entro na universidade, a universidade foi uma época próspera e que a gente conseguia bolsa. Eu tinha bolsa alimentação e tinha bolsa moradia, o auxílio moradia. Então isso tudo me ajudava a me manter, minha família, minha mãe me ajudava também. Eu fico pensando, né, antes de eu ter bolsa, a minha mãe, ela mandava a comida, porque a gente morava, não era muito longe, era 100 quilômetros, então uma vez no mês eu levava comida suficiente pro meu mês. E a minha mãe me dava 100 reais, com 100 reais, dividindo, óbvio, com todo mundo, com 100 reais eu pagava aluguel, pagava água, pagava luz e ainda sobrava um dinheirinho pra mim comprar um pedaço de bolo no final do mês. Era isso que eu vivia, né? E aí tinha comida, isso eu tô falando de gastos, né? Mas eu penso hoje, gente, qual é o mundo, né, que era esse, que com 100 reais eu fazia tudo isso. Hoje com 100 reais, né, meu querido, você não paga nenhuma conta de água direito, né? Então, mas assim, e aí é essas coisas, sabe? A gente, hoje, uma pessoa que tá com 25 anos, com 24, tá próximo, né? Que tá nessa fase aí dos 18 aos 25, começa e não tem uma base de fortalecimento financeiro, ela vai ter que se virar. E ela vai ter que se virar e, às vezes, essa pessoa já tem um filho. E aí ela tem que se virar por 3, né? Por 2, às vezes, né? Uma mãe solo aí. Então, sabe? Essa crise, ela vai aparecer. E o que que acontece, Karen? Ah, é frescura essa crise de 25. Não é frescura. Isso causa adoecimento, sabe? Gera estresse. Você fica uma pessoa ansiosa que não dá direcionamento pro movimento dessa energia que é gerada. ela vai cair ou na apatia, que vai procrastinando e a pessoa pode cair numa depressão, ou ela vai na crise de ansiedade, ela vai ter ansiedade generalizada, que é uma pessoa que tá à base de medicamento para conseguir trabalhar, tá tentando estudar, sabe? E ainda, sabe? E aí essa pressão, e aí as coisas só sobem, o salário não valoriza de acordo com o valor que as coisas sobem. Como é que essa pessoa não vai estar em crise, gente? Tá começando ali a vida adulta nesse caos. Então, o que eu quero trazer, assim, eu entendo você que tá aí na crise, vou te dizer que terão outras, sabe, pra você saber, porque quando você chega, hoje, antigamente, é bem interessante, bem antigamente, lá nos anos 80, eu acho, as pessoas de 40 anos, elas eram tidas como já idosas, praticamente, né? Ai, a pessoa... Até o jeito de se vestir era diferente, né? De uma pessoa séria, já tava há 10 anos no trabalho. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem essa flexibilidade de você escolher onde você quer trabalhar, no sentido de que, ah, isso aqui não tá bom, eu vou procurar outra empresa. Mas também tem gente que faz carreira nas empresas hoje, mas com a realidade que nós temos hoje, dificilmente uma pessoa tem uma vida... e uma carreira muito bem estabelecida aos 30 anos. Tem as suas exceções, tem gente que já começou com uma visibilidade, com acesso mais garantido, e com 30 anos tá ali a classe dos ricos e milionários, que é bem pouco, vamos combinar, né? Então, assim, essa crise, ela existe por N questões, a gente pode discutir, isso é uma coisa que a gente conversa muito no consultório, tá, gente? Por quê? A gente cai muito nessa cobrança dos nossos pais, da sociedade, de que você precisa ter isso, você precisa ter aquilo. E aí eu só vou dizer pra você, primeira coisa, calma, respira. Porque se você não respirar, se o seu cérebro não oxigenar, você não vai conseguir se ver, você não vai conseguir se olhar, você não vai conseguir perceber, afinal de contas, quem é você e o que é que você pode ir buscar? Porque se você não sabe qual é a habilidade que você tem, eu tô falando numa questão emocional, emocional mesmo. Se você não sabe por que que você fica tão irritado em determinada situação, se você não tem controle emocional aos 25 anos, porque com 18, 19 a gente ainda tá toda a flor da pele, né? Nos 25 isso vai diminuindo um pouco, porque a gente vai criando mais direcionamento. Se você não tem esse controle e um mínimo de direcionamento, a tendência a colapsar, e ainda mais dependendo da família que você tem. Porque se a sua família é caótica, vai te levar ao caos mais rápido ainda. Né? Então, assim, o que que acontece, Karen? A pessoa colapsa. Ela tem crise, ela tem pânico, ela fica doente direto, porque com isso ela não cuida da própria saúde, não cuida da alimentação, porque ela acha que ela é uma pessoa perdida no mundo, porque nada vai dar certo pra ela. E eu vou te dizer, calma, de novo, você não é uma pessoa perdida. Realmente, o mundo que a gente vive hoje, a gente tem um excesso de informação. Você que tem 25 anos hoje, que tá nessa faixa, você já nasceu com um computador na mão, na existência. Por exemplo, eu, na minha infância, não existia computador. Existia, mas assim, era aqueles grandões, aqueles gigantes e tal. Então, eu passei por essa transição de não existir computador, de começa a existir computador, usa disquete, tem gente que não vai nem saber o que é disquete. Usa disquete, hoje nem pendrive usa mais, né? Então, assim, eu passei por essa evolução, mas tem gente que tá nessa faixa de idade que já falou, como assim não existia computador? Né? Então já cresceu nesse excesso, porque o que a internet trouxe para nós? Ela trouxe coisas maravilhosas, mas ela trouxe um excesso de informação. Então tem gente que você tá ouvindo meu podcast, você tá mexendo no Instagram e ainda tá com a televisão ligada. Sabe? Isso a gente... Ou então você tá na rua e na rua tem algum outdoor passando alguma coisa. A gente tem esse excesso de informação por onde a gente vai hoje. A gente tem na nossa mão esse excesso de informação. E aí é tantas possibilidades, é tantas coisas que você se vê perdido. Você se vê perdida e falando assim, para onde eu vou? O que, que eu faço? Quem sou eu nesse rolê? Então, hoje, o meu convite para vocês é para que a gente possa pensar. Primeira coisa, como eu disse, calma. Você não vai conseguir fazer tudo para amanhã. Apesar que eu sei que você quer tudo para amanhã. Mas não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa respirar para que a gente possa oxigenar o nosso cérebro. E aí eu tô falando de uma questão física. Igual você precisa beber água para poder sobreviver, precisa parar e respirar direito. Porque nem é tão engraçado que tem gente que fala assim, ah, é ridículo esse negócio de ter que ensinar a respirar. É ridículo mesmo e é óbvio que a gente precisa respirar. Só que a gente esqueceu. A gente esqueceu de como é que faz isso. Você tá ali tão ansioso que você para de respirar. Quando você vê, você faz... Nossa, não tava respirando. Sabe? Então, isso eu tô falando pra pessoas que têm... tá na faixa dos 25 anos, mas isso serve pra quem tem mais também. Pra quem tá perdido, porque essa história de... Ai, com 25 anos eu vou ter o meu carro dos meus sonhos e a minha casa... A não ser que você tenha um berço financeiro maravilhoso para que você tenha... Ou que você viralizou. Porque hoje tem essas possibilidades, né? A internet, ela trouxe esses booms, né? Você viralizou na internet e você ganhou muita grana. Aí a luta da galera que viraliza é se sustentar depois, né? Se manter nessa viralização. Né? Então tem muita gente que ganha muito dinheiro, gasta tudo porque não tem maturidade e aí volta para a crise ali dos 25 porque não comprou uma casa. E aí assim, gente, eu tô dando um exemplo de comprar casa porque a sociedade cobra muito a gente sobre isso. Eu sou uma pessoa, quero até dividir isso com vocês, que futuramente, hoje eu estou... façam as contas, eu também não sei fazer conta. Eu penso sim em ter a casa própria, mas não é uma coisa tipo, ai meu Deus, preciso ter a casa própria. Eu quero viver. Porque nessa vida, a gente precisa ter experiências. E como eu falo pra vocês, a gente precisa viver experiências de qualidade. Pessoas incríveis na nossa vida. É óbvio que uma estabilidade ela é boa. Mas a nossa vida é movimento. Desde a hora que você nasce, você, tudo é movimento. Hoje em dia, gente, as crianças já nascem se mexendo. Antigamente não tinha isso, não. O meu irmão, hoje, ele tá nessa faixa de idade. Quando ele nasceu, ele mexia o pescoço e olhava pra tudo quanto é lado. Eu vi. Ele saiu da mesa de cirurgia da minha mãe lá. Saiu no colo dela, assim, e ele já fazia isso. Eu achei impressionante, porque eu vivi outras crianças que não tinha isso. Hoje em dia, falta falar. Sabe? Então, a gente pensar nessa aceleração, que ela vai acontecer, as coisas hoje acontecem, elas chegam mais rápido pra gente, mas em alguns momentos precisa de um desacelerar. Por quê? Esse desacelerar é o processo, são as coisas, são os passos que a gente dá. Se você resolve ir até a casa da sua amiga a pé, vamos supor, você não pegou moto, você não tem carro, você foi a pé. Você não tem que dar um passo de cada vez? Mesmo que você for correndo, é um passo de cada vez. Você entende? Então hoje eu quero trazer esse movimento para vocês, que eu sei que as crises das idades, elas existem. Mas vamos respirar. E aí, quando você respira, é a gente pensar o próximo passo. O que é que nós vamos fazer? Primeira coisa, para de sair correndo, atirando para tudo quanto é lado e falar o que der certo eu faço. Não é assim, porque você vai entrar numa crise maior ainda quando você estiver mais velho. Vamos parar. Olha para você. Quem é você hoje? O que que você tem? Quais são as suas habilidades? Qual é o seu nível de controle emocional? A sua família te proporciona equilíbrio ou é caos? Pensa sobre tudo isso. E aí, a partir daí, a gente começa uma caminhada em prol da sua carreira, porque não é só trabalhar para ter salário. A gente começa a pensar na sua perspectiva de futuro. A gente tem que viver o hoje, tem que viver as experiências. Mas a gente tem que fazer um planejamento. a médio, a curto e a longo prazo. A gente tem que viver o hoje com qualidade. Existe uma sabedoria, né, um conhecimento, uma filosofia africana que fala muito sobre isso, que é o seguinte, que é o afrofuturismo. O futuro, ele é construído hoje, com o conhecimento que você adquiriu no passado. Então, toda a sua trajetória até aqui, ela vai te dar um norte, ela vai te dar uma base fortalecida para que hoje você construa coisas e vivências para que o seu amanhã possa existir. E aí, pensando que quando o amanhã chega, ele vira presente de novo. E o hoje que você construiu virou passado. Então, o que você faz hoje vai te dar base forte para o que você vai viver amanhã. Você entende? Por isso que é importante a gente respeitar quem veio antes da gente. Por isso que é importante, os livros, eles são importantes, os conhecimentos que são, que existem. É óbvio que você tem que dar um direcionamento para a tua vida, tá? De o que que você gosta, o que que você quer construir, porque, gente, vamos lá. Essa história que o povo fala assim, não, você não tem que fazer o que você gosta, não. Tem sim, porque se você não tem um propósito de vida, e aí eu não tô falando daquele negócio de ame o que você faz e você nunca vai trabalhar sim. Vai ser desgastante, vai ser correria, mas pelo menos você tem um propósito. Você olha para aquilo e fala, caraca, isso aqui tá dando um trabalho da desgrama, mas eu gosto de ver o resultado disso. Isso aqui é prazeroso pra mim fazer. Eu gosto do desafio nisso aqui. Sabe por quê? Que você escolheu. Que você decidiu aquilo pra tua vida. Antigamente, as pessoas, e elas tentam trazer isso pra nós ainda hoje, que a gente não, dizendo, né, que a gente não tem poder de escolha. Nós temos poder de escolha. Às vezes o que falta é acesso a alguns tipos de informação para que te fortaleça nas suas escolhas. Porque às vezes você fala assim, não, cara, eu não tenho escolha. Eu tenho 3 filhos, eu preciso dar de comer para eles. Eu sei que você precisa dar de comer para eles. Só que seu alimento também, você precisa alimentar a tua alma também. Você entende? Porque vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais sustentar os seus 3 filhos com uma coisa que você odeia. Você vai adoecer. E aí, deixa eu te falar, se você estiver doente, a pergunta que eu faço é quem é que vai cuidar dos seus filhos? Se não for você, para cuidar e para dar essa perspectiva, essa possibilidade, esse acesso para eles, quem é que vai fazer? Karen! Mas para você fazer isso, você precisa estar bem. Como é que a gente garante o nosso bem? Fazendo aquilo que a gente acredita. Fazendo aquilo que a gente escolheu, fazendo aquilo que a gente tem a possibilidade, sabe? Você entender, você saber ler o que você vive. É olhar em volta e falar, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Ai, Karen, gosto de jogar videogame. E só isso. Hoje nós temos as ligas de futebol, por exemplo, oficiais. Mas você é bom? Porque também é assim, né? Eu gosto de fazer bolo. Vou vender bolo. Tem uma galera assim. Gosto de fazer bolo. Mas o meu bolo ninguém come. Ninguém gosta. Eu gosto de fazer, mas não me aperfeiçoou. Não fui buscar novas receitas. Não melhoro, de repente, o forno que eu tenho. Porque ele não assa do jeito que eu gosto. Saio pra vender. Tenho que jogar fora, às vezes. Ou a gente come. Porque as pessoas não gostam do meu produto. Então, vamos lá, né, gente? A partir do momento que você entende a sua habilidade e entende o que você pode fazer para enfrentar os desafios e as dificuldades que você tem, faça aquilo com excelência. Por quê? E aí como que você vai fazer com excelência? Se você amar aquilo que você faz. Se você é apaixonado por aquilo que você faz, você vai fazer aquilo com muito, muito mais sabor. E aí, por exemplo, Karen, mas eu não tive oportunidade... Eu não tive oportunidade e hoje eu tô na área administrativa. Tem alguma coisa na área administrativa que você gosta? Busca, dentro desse meio do que você faz, algo que faça sentido pra você. Porque, de repente, foi uma oportunidade que surgiu na área administrativa, mas, de repente, você vai encontrar coisas ali em que você se apaixone. Quando a gente é adolescente, isso aqui é uma coisa que é legal de falar. Quando a gente é adolescente, lá na fase dos 13, 14... sei lá, 16 anos, a gente fica aquela coisa. Ai, quando eu me apaixonar, ou então, ai, eu me apaixonei pela. Nem conhece, nunca nem trocou uma palavra, né? E se apaixonou por alguém, aí olha que coisa linda. E quando a gente fica adulto, eu não acho que isso acaba. Mas essa ilusão de algo que, ai, a pessoa encantada vai chegar pra mim. Não, gente, é o rolê quando a gente vira adulto, lá na faixa dos 25 anos, é outro. Você quer saber se a pessoa quer evoluir, se ela pensa em evoluir, se ela quer ter, se ela tem perspectiva de vida, se ela é uma pessoa que é cuidadosa, se ela é uma pessoa que é carinhosa, se ela é uma pessoa que, de repente, ela gosta de se aventurar às vezes. A gente vai de uma forma mais racional quando a gente se relaciona. A gente busca outras coisas que não só... Ai, o friozinho na barriga, entendeu? Não é só isso. Isso é uma coisa adolescente, que a gente, né? A gente tá entendendo ali a vida ainda. Mas quando a gente é adulto, quando a gente chega na fase dos 24, 25 anos, a gente começa a pensar com quem a gente tá se relacionando. Ai, Karen, mas eu tô me relacionando pra conhecer mais gente, eu não quero casar. Não disse isso. Mas você concorda comigo que se você vai ficar com alguém, se você vai namorar com alguém, que essa pessoa agregue na tua vida? Porque se você não tá pensando assim, minha querida... Ou, meu querido, vamos avaliar sobre isso. Vamos avaliar esses relacionamentos também, porque isso colabora muito para a crise dos 25. E para as outras crises. Vai te deixar ansioso. Se você tem uma pessoa... Gente, se você tem uma pessoa do teu lado que não colabora, que você tem dúvida, que você tem insegurança, que você não consegue focar no teu trabalho ou na tua universidade, porque você não sabe se a pessoa tá te traindo, porque você não sabe se a pessoa vai te ligar e vai te xingar, porque você não sabe... Vamos repensar esse relacionamento? Aquilo que eu sempre falo, precisamos de relações ganha-ganha. E ganha-ganha não é ser interesseiro porque você quer o dinheiro. Não é isso. Ganha-ganha é em que a pessoa ganha em me ter ao lado dela e eu ganho em ter ela ao meu lado. E aí, gente, pode ser umas ficadas de vez em quando, mas quando essa ficada acontecer, que seja de qualidade, sabe? Que seja aquela pessoa que você fala assim, nossa, que foda tá com essa pessoa aqui. Mesmo que seja por alguns momentos. E fazer decisões também, porque às vezes você quer assumir um relacionamento, a pessoa não quer, e aí fica naquele chove não molha, e não é aquilo que você quer. E é assim, ó, se a pessoa não escolhe você, eu tô falando de amizade, namoro, de família... Se você não é prioridade para aquela pessoa, por que que ela vai ser para você? Você entende? Olha só quanta coisa que eu falei que desencadeia tal da crise dos 25. Entende? Então você que é jovem, tá entrando... Porque quando a gente vai falar de crise dos 25, a gente não pode falar só sobre mercado de trabalho. A gente não pode falar só sobre carreira. A gente fala de relacionamento amoroso, familiar, amizades... Sobre você se permitir, sobre o que você entende que é lazer. Porque tem gente que lazer é só usar droga e beber. Existem outras coisas, sabia? Existem outras coisas para além disso. Ai, Karen, lá vem você com papo de mãe. É não. Sabe? Existem muitas coisas legais, divertidas que você pode fazer. E não quer dizer que você não pode fazer essas coisas aí. Você é seu guia, você faz o teu rolê, mas não é só isso, viva outras coisas, viva uma diversidade de coisas, de encontros, sabe? Ontem eu fui no museu e tinha dois rapazes e eles estavam tão empolgados conversando, fiquei com raiva inicialmente porque estava atrapalhando eu a ouvir o que estava sendo dito. Mas a hora que eu olhei, eu falei, cara, eles são duas pessoas que estão aproveitando um espaço cultural, de museu, de exposição, para poder trocar uma ideia. Aquilo vai ficar gravado na cabeça deles e tal. Vai ser, olha que espaço rico para você trocar ideia. Você entende? É isso que eu tô dizendo. Você não precisa encontrar a galera só na balada. Sabe? Então, assim... O meu papo hoje, já ultrapassei o limite do tempo, mas o meu papo é assim, ó. Busquem ajuda, tá? Eu acho que quando você se percebe no processo de crise, e até antes dela, se sentir um pouco perdido ou perdida, busca ajuda, sabe? Porque quanto antes você conseguir se encontrar, se perceber e se planejar, mais difícil vai ser você ficar, como eu falei, em pânico. É mais difícil de você surtar lá na frente, tão jovem. Mais difícil será a possibilidade de você usar medicamento. Gente, eu conheço pessoas de 25 anos que estão atoladas em medicamento. E eu acho que o medicamento muitas das vezes é importante. Mas vamos conversar, gente. Vamos pensar em possibilidades. A maioria das pessoas, elas estão afogadas em medicamento porque elas não se permitem viver coisas diferentes. Elas acham que só aquilo é que basta e a pessoa, obviamente, vai adoecer. E aí, porque você não faz o que você gosta, você só faz no automático, você não tem objetivo, e aí não tem outro lugar. Não tem outro lugar que não seja o adoecimento. E eu posso falar disso sim com propriedade, porque há mais de 10 anos eu atendo, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta e eu sei as coisas que chegam no consultório pra mim. Sabe? Então isso aqui é um alerta. Escutem o que eu tenho para dizer. Busquem ajuda para se planejar antes. Quando não deu tempo, tô em crise, tô surtando, busquem ajuda. Não seja comigo, tem muitos profissionais qualificados da psicoterapia, da psicologia que podem te dar um norte, desenvolvimento de carreira. Sabe, gente, olha, são muitas coisas que existem de possibilidades para que vocês não adoeçam, tá? Então, meu papo hoje com vocês é muito de cuidado. Cuidem de vocês. Cuidem. Passa esse podcast para outras pessoas. Para outras pessoas que você acredita que pode entrar em crise, que tá em crise. Desculpa. Mas, assim, que precisa de um planejamento, então faz você, né? Então, eu estou por aqui. Lá no Instagram, vocês me encontram como Karen Sevla. Pode me chamar no direct, vamos trocar essa ideia. E vamos junto. Eu acho que a pior coisa que tem é a gente ficar doente mentalmente porque a gente não consegue se permitir ou porque a gente não sabe quem é a gente, tá? Busque ajuda, não acha que tá sozinho ou sozinha. Sempre tem alguém para dar a mão para vocês poderem evoluir. E evoluir com prazer, né, gente? De forma divertida, com direcionamento, com leveza. Tudo isso é possível, tá? É possível e eu tô aqui para ajudar vocês. Tá bom? Um beijo, um beijo, um beijo. Quem sabe a próxima vez eu venha por aqui. Mas vocês querem saber meu dia a dia? É só ir lá pro Instagram, que eu tô sempre postando alguma coisa, sempre falando sobre algo. E vamos que vamos, né?